A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui no programa de rádio da Amapá sobre o programa Justiça se Aprende na Escola, mais especificamente sobre a aplicação desse projeto na comarca de Porecatu. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a participação do juiz Márcio Trindade, que juntamente com o magistrado Valterney Amâncio levou às escolas públicas do município de Porecatu diversas atividades que fazem parte desse projeto de responsabilidade social do Tribunal de Justiça do Paraná. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Márcio. Bom dia, doutor. É um prazer ter a participação do senhor.
Olá, bom dia. O prazer é todo meu. Bom dia aos ouvintes da rádio também. E é isso, né? O projeto foi a primeira vez que foi realizado aqui em Porecatu. E foi uma satisfação enorme da nossa parte poder atuar no sentido de levar um pouco mais de conhecimento àquelas crianças. E assim tentar ajudá-los na construção de sua personalidade para que se tornem bons cidadãos no futuro.
Sim. E, doutor, para a gente começar, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste o projeto Justiça se Aprende na Escola?
Bom, como você já anunciou aí na apresentação, é um projeto institucional do Tribunal de Justiça que, mais especificamente, vem sendo implementado e incentivado pela segunda vice-presidência do Tribunal. E ele busca multiplicar conhecimentos a respeito de noções de cidadania, noções de justiça, para crianças cujo público-alvo são alunos da quinta série do ensino fundamental, de modo que essas crianças terão um pouco de conhecimento sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça enquanto órgão do Poder Judiciário, sobre o funcionamento também de outros poderes do Estado, como o Poder Executivo, o Poder Legislativo, e outros órgãos que estão à disposição da sociedade para lhes atender no que for necessário, a exemplo do Ministério Público e da própria OAB.
E, doutor, o senhor poderia agora falar para a gente, em linhas gerais, quais que são as etapas desse projeto?
Bom, Jéssica, aqui na comarca de Porecatu, nós realizamos o projeto nas seguintes etapas. Primeiramente, traçamos um planejamento, eu, doutor Valterney, em relação às escolas que seriam atendidas, à quantidade de alunos que seriam atendidos. E daí encaminhamos esses dados ao tribunal para que ele fornecesse o material didático que faz parte do projeto, assim como medalhas de premiação, plaquinhas que ficam afixadas na escola. Então, depois desse planejamento, entramos em contato com as secretarias de educação dos municípios que são abrangidos pela comarca. E daí, estabelecido data de visitação dos alunos aqui ao fórum, passamos a fazer visita às escolas, a cada uma delas, passando em cada sala dos alunos que viriam participar do projeto, convidando-os e, na ocasião, falando um pouco sobre o que seria abordado durante esse projeto. Em seguida a essa visita, foi realizada a visita dos alunos ao fórum, né? Nós fomos às escolas e depois os alunos vieram ao fórum. E no fórum fizemos palestras, com a participação também do Ministério Público e da OAB. Trouxemos os alunos para conhecer as dependências do fórum, as salas de audiência, o tribunal do júri, o gabinete dos juízes, sala de advogados, gabinete dos promotores, enfim. Eles tiveram a noção de como funciona o fórum. As secretarias também, logicamente.
Sim.
E depois dessa visita, foi passado um tema, onde os alunos participaram de uma espécie de concurso de redação. E, posteriormente a essa visita, além desse concurso de redação, algumas escolas nos convidaram para prestigiar a apresentação de trabalhos que eles organizaram, como peças teatrais, apresentação de paródias de músicas. Uma escola fez uma paródia de uma música de uma novela infantil, Carrossel, foi bem bacana.
Que bonito. E, doutor, o senhor poderia também falar para a gente agora como que o senhor conheceu e como que o senhor começou a se envolver com esse projeto?
Eu conheci esse projeto primeiramente a partir de um colega que atua em outra comarca, e lá na comarca de Palmas, se não me engano. Também como substituto ele contribuiu com a realização do projeto. E me tocou bastante a ideia de poder se aproximar mais daquela população específica, né, de crianças, já que eles são o nosso futuro.
Uhum.
A partir dessa noção, né, do projeto, posteriormente, ao finalzinho do ano de 2015, eu recebi, assim como todos os outros magistrados, acredito eu, um comunicado do tribunal incentivando a implementação do projeto nas comarcas.
Sim.
Uhum. Então, a partir desse comunicado, foi quando eu entrei em contato com o juiz titular aqui da Vara da Infância e Juventude, e aí a gente passou a desenvolver essas ações de planejamento para implementar o projeto aqui na comarca.
Uhum. E, doutor, falando ainda especificamente da aplicação do projeto na comarca de Porecatu, como que foi essa experiência para o senhor como magistrado?
Para mim foi uma experiência muito, muito boa, muito gratificante, porque quando vemos ali nos olhos daquelas crianças a expectativa que eles têm em relação à nossa atuação, as ideias que eles têm em relação ao que podemos fazer e ao que espero que façamos, isso é como se recarregasse as baterias, é como se desse um ânimo novo. Eu, além desse ânimo das crianças, tenho um ânimo natural de ser recém-ingresso na carreira.
Uhum.
Então, mas eu acredito que para quem já está mais antigo, isso ajuda a encontrar aquela motivação do início da carreira, de querer ser um fator de melhoria para a sociedade, uhum. né? No sentido de, com nossas decisões, levar à justiça aquelas pessoas que tanto necessitam desse valor.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz Márcio Trindade. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a aplicação do programa Justiça se Aprende na Escola, na comarca de Porecatu. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, em quais colégios foram aplicados esse projeto e por que da escolha desses colégios em específico?
Primeiro nós fizemos um levantamento de quantos colégios haviam na comarca com aquele público-alvo, quantas turmas de quinta série haviam na comarca, para, a partir desse levantamento, saber se seria possível atender todos ou se precisaríamos fazer uma seleção. Como a comarca é pequena, conseguimos atender todas as turmas de quinta série que uhum. haviam no ano de 2015. Então, foram ao total 8 escolas, sendo divididas nas cidades que compõem a comarca. A comarca ela abrange Porecatu, que é a sede, Florestópolis, Prado Ferreira e Miraselva.
Uhum.
Tivemos 3 escolas de Porecatu, 3 escolas de Florestópolis, uma de Prado Ferreira e uma de Miraselva.
Uhum. E, doutor, as crianças e os professores, eles foram receptivos a essas atividades propostas?
Olha, eles foram muito receptivos. No início houve um certo receio, porque como começamos o projeto já no final do ano, havia uma certa urgência nas escolas de concluir o ano letivo,
Sim.
né? De concluir
uhum.
as disciplinas que eles tinham no ano letivo. Mas eles conseguiram, eles se sentiram muito prestigiados pelo convite de participar do projeto, e fizeram o possível para conciliar a grade curricular deles com essa atividade extracurricular. E eu acredito que a satisfação deles se manifestou por meio dos trabalhos que eles apresentaram. Então, como eu disse há pouco tempo atrás, fizeram paródias de músicas, apresentações teatrais muito bonitas, por sinal, construíram uma maquete do fórum.
Uhum.
Então, foram atividades que eles apresentaram como conclusão do projeto, que, no meu ponto de vista, demonstrou a satisfação deles de poder participar disso.
Uhum.
Em uma das cidades, Prado Ferreira, o pessoal lá se sentiu tão contente com a iniciativa que, no dia que eu fui visitar as escolas, que a princípio seria uma visitação aos alunos da quinta série,
Sim.
pediram que eu conversasse um pouco com cada turma daquele da manhã que estava presente lá na escola no momento. E foi bem bacana poder falar com alunos desde a primeira série até os da quinta, que era o público-alvo, efetivamente.
Uhum.
Aqui na comarca de Porecatu, o projeto é para alunos da quinta série, mas um professor do pré-vestibular ficou sabendo do projeto e pediu que replicássemos a palestra para os alunos dele, já alunos do ensino médio, concluindo o ensino médio, na verdade.
Uhum. E, doutor, existe um material didático padrão que é utilizado com esses alunos? E que tipos de conteúdos são abordados também com esse material?
Sim, nesse comunicado do Tribunal de Justiça, que nos incentivava a participar do projeto, eles já indicavam que havia esse material padrão, cerca de 50 mil impressos, revistinhas, que eram como gibis mesmo.
Uhum.
E esses gibis eles abordavam na temática própria para aquele público-alvo, temas como conceito de cidadania, conceito de justiça, noções básicas do funcionamento de cada um dos poderes,
uhum.
para que eles, dentro da linguagem deles, né, as crianças, pudessem se familiarizar mais com o nosso dia a dia. Então, o tribunal forneceu essas revistas, esse material, em quantidade suficiente para todos os alunos que participaram do projeto.
Uhum.
E aí, eles tiveram um tempo, antes da palestra, antes da visita ao fórum, eles tiveram tempo de estudar esse material e vieram para cá já com essas noções em mente, onde aqui puderam interagir mais com a palestra.
Uhum. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio Paraná com o juiz Márcio Trindade. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o programa Justiça se Aprende na Escola. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Meu nome é Glorinha, resido no bairro do Atuba. Costumo ouvir a Rádio Paraná AM 630, porque sempre tem notícias de utilidade pública e presta um serviço excelente à comunidade.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na Paraná, AM 630.
É dinheiro de volta. CPF na nota. É dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota. É dinheiro de volta.
Governo do Estado.
Histórias do Rádio apresenta Só Amanhã Sai no Jornal.
Trânsito lento na avenida, desvio centro, então prossiga. Tem um evento na esquina, ouça a dica cultural. Escute a meteorologia, tempo bom, noite fria. O repórter anuncia. Notícias de economia, no curto prazo o rádio é à vista, entrevista ao meio-dia, só amanhã sai no jornal.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Você pode até não ter inventado a cura para a AIDS. Pode até não ter ganho o Nobel da Paz, nem mudado a história do mundo. Mas o seu sangue pode mudar a história de alguém. O Banco de Sangue do Hemepar recebe doadores de qualquer tipo, das 8 da manhã às 6:30 da tarde. Seja um doador você também. Compartilhe o seu sangue. Transforme vidas. Mude histórias. Para mais informações, ligue 3262-7676.
Água para beber, paparapá, água para hidratar, paparapá. Água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca pra gelar. Pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde. Mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá. Água pra hidratar, paparapá. Água boa é Sanepar.
Água, beba, sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
A E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da MAPAR de hoje é o programa Justiça se Aprende na Escola. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação do juiz Márcio Trindade, que juntamente com o magistrado Walter Neila Manso, levou às escolas públicas do município de Porecatu diversas atividades que fazem parte desse projeto de responsabilidade social do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião sobre esse assunto ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor Márcio, e para o senhor, como magistrado, foi gratificante essa aproximação com a comunidade, principalmente com as crianças e com os adolescentes?
Sim, foi muito gratificante, no sentido de identificar os anseios da sociedade através daquela população em relação à nossa atuação. Eles têm uma expectativa de que a gente resolve tudo, de que os problemas que vêm aqui têm chance de ser solucionados de uma maneira rápida.
Sim.
E então, quando nós identificamos esse anseio da sociedade, procuramos atender a essas expectativas e isso serve de motivação para nós. Além disso, como o projeto ele tem esse enfoque de construir uma personalidade para que o jovem de hoje se torne um cidadão de bem no futuro, quando pensamos que podemos dar uma pequena parcela de contribuição para que isso aconteça, isso também é muito importante, assim, muito gratificante para nós. Por exemplo, em uma das escolas que eu fui visitar, após a visita, após o convite aos alunos, um deles, eu saí da sala e um deles começou a brigar com o outro, agrediu o coleguinha. E enquanto um minuto atrás havíamos falado sobre que isso não era um comportamento adequado para esses alunos, né? Então, ali era uma típica demonstração daquele aluno de não se submeter a qualquer tipo de autoridade, a qualquer tipo de norma. E aí tivemos uma oportunidade assim, bem concreta de poder ter uma conversa particular com esse jovem e dizer a ele, por meio da conversa, da orientação, de que aquele tipo de atitude não ia contribuir em nada para ele, aquela demonstração de força não servia para que ele se tornasse reconhecido ou valorizado ali pelos coleguinhas dele. E, aparentemente, ele assimilou naquela hora ali aqueles conceitos, e especialmente teve receio das consequências se, porventura, ele continuasse agindo daquela forma. Né? E aí, um mês seguinte, foi quando houve a visita ao fórum, esse aluno compareceu, e aí eu tive o contato lá com a professora dele, e ela falou que, após aquele episódio, realmente ele tinha passado um mês inteiro sem apresentar qualquer
mudou
tipo
o comportamento.
De... mudou o comportamento dele. Então, esse... foi o que me tocou nesse projeto todo, foi essa situação desse aluno.
Legal.
Então, quando a gente tem essa noção de que aquela conversa ali de meia hora com os alunos pode ser decisivo para ele, isso realmente é gratificante, faz o projeto valer a pena.
E, doutor, o senhor considera importante também essa participação dos magistrados em projetos como esse? E de que forma essa relação mais próxima com a população pode influenciar também no trabalho do magistrado?
Pois é. Assim, a gente sabe que, tradicionalmente, o magistrado ele procura se isolar um pouco da comunidade para preservar, até como uma forma de preservar a sua imparcialidade, não se envolver com as pessoas que, eventualmente, ele irá julgar. Mas eu acredito que esse é um modelo que tem a sua importância, mas que a sociedade atual ela exige uma integração maior do magistrado com a sociedade, justamente porque esse magistrado serve à sociedade. Então, como eu posso atender bem a uma sociedade que eu não conheço?
Uhum.
E esse projeto, ele permite ao magistrado justamente conhecer a comunidade onde ele atua e levar àquela comunidade noções de cidadania que nós temos naturalmente bem firmes em nosso íntimo, porque são necessárias para o desempenho da nossa função. E aí, quando você leva uma ideia, um conceito de justiça para uma criança de 8 a 10 anos, e essa criança procura aplicar esse conceito na sua escola, na sua casa, isso multiplica esse conhecimento e permite que a sociedade mude também. É um ponto de partida para a mudança. É uma sementinha que a gente coloca lá e espera brotar, espera germinar. A gente procurou abordar durante as palestras com as crianças o conceito de justiça no sentido de fazer ao próximo aquilo que espera que fizesse consigo, de não fazer ao próximo aquilo que não gostaria de que fizesse consigo.
Uhum.
Então a gente perguntava, aqui alguém tem apelido na escola? Aí todo mundo levantava a mão, a maioria na verdade. E
Sim.
alguém gosta desse apelido? Aí a maioria dizia que não. E aí eu perguntava, e vocês apelidam o outro? A maioria dizia que sim. Então, mostrava a eles a contradição do comportamento deles com o conceito de justiça para eles perceberem o que precisam mudar se quiserem realmente aplicar esse conceito de justiça. E isso eu acho que é muito importante para formar ali a personalidade da pessoa. E voltando assim, a fugir um pouco da pergunta.
Claro, fique à vontade.
Mas assim, essa questão da aproximação do magistrado com a sociedade eu acho fundamental nos dias de hoje. E acredito que é possível haver essa aproximação por meio de projetos como esse, que de maneira alguma comprometem a nossa imparcialidade. Se porventura algum daquele jovem vier até a minha frente na condição de adolescente infrator, ou na condição de parte em uma ação de guarda, por exemplo, eu não teria nenhum tipo de constrangimento de julgar esse jovem.
E, doutor, aproveitando esse assunto, o senhor acredita que esses projetos como esse, eles possam até mesmo ajudar a reduzir o número de infrações cometidas por crianças e por adolescentes?
Eu acredito que sim, porque nesses projetos, a gente tem a oportunidade de abordar com eles as consequências de seus atos.
Uhum.
Muitos atos infracionais, eles são praticados por conta da falta de conhecimento sobre as consequências. Então, o jovem, ele naturalmente é muito inconsequente. Mas
Sim.
a partir do momento em que ele ouve de um juiz, de uma autoridade pública, de que as atitudes dele podem gerar uma consequência para ele, e ele receia sofrer essa consequência, ele muda a sua atitude, como o exemplo daquele jovem que eu falei, que brigou com um colega logo após a visita.
Uhum.
E aí eu conversei com ele, dizendo, olha, aqui você é o mais velho da sala, você é o mais forte, e tudo bem, você vai conseguir bater em todo mundo, mas se você continuar agindo assim, você vai chegar ao ponto de poder sofrer uma internação, e em um ambiente onde se cumpre medida socioeducativa de internação, você vai ser o mais fraco. Então não compensa você seguir por esse caminho, podendo sofrer essa consequência. E eu acho que o medo da consequência, da punição, faz com que eles mudem, com aquela ideia de prevenção geral da pena. Mas eu acho que o fator principal do projeto, ele não é fazer com que as crianças e adolescentes temam alguma punição, e sim permitir que eles sonhem com um futuro melhor, no sentido de dizer que eles, como cidadãos, podem colaborar para que a sociedade mude para melhor. Eles podem ajudar os pais dele no momento de escolher os governantes. Isso foi bastante abordado nessas palestras, sobretudo diante da proximidade de eleições municipais, né? Então a gente dizia,
Sim.
olha, se você vê um candidato oferecendo dinheiro ao seu pai, à sua mãe, diga ao seu pai que aquele candidato ele não é uma boa pessoa, porque ele está cometendo um crime e, sem dúvida alguma, vocês não escolheriam um criminoso para cuidar das coisas de vocês. Então, acho que o enfoque do projeto ele é menos no sentido de reduzir infrações, atos infracionais, mas naturalmente também contribui para essa redução.
Claro.
Só que ele é mais voltado para realmente formar uma personalidade, formar um cidadão do futuro, no sentido de incutir naqueles jovens as noções de cidadania, as noções de justiça, valores que são importantes para qualquer cidadão. E aí, a partir da assimilação desses valores, eles vão procurar realmente o espaço deles na sociedade e procurar ser mais um fator de mudança na construção de uma boa sociedade para todos nós.
E, doutor, para esse ano de 2016, os juízes da comarca de Porecatu, incluindo o senhor, pretendem aplicar novamente o programa Justiça se Aprende na Escola?
Sim. Eu aqui atuo na condição de juiz substituto.
Uhum.
Então, provavelmente, até o final do ano, eu devo ser promovido para uma outra comarca. Mas, enquanto eu estiver aqui, já temos alguma ideia de começar esse projeto mais cedo para ampliar as etapas do projeto.
Sim.
Você me perguntou no início sobre as etapas do projeto, e aqui descrevi que foram aquelas. Mas, na verdade, quando se dispõe de mais tempo, que vai ser o nosso caso em 2016, essas etapas elas podem se ampliar. A gente pode ter um número maior de contatos
com as crianças,
com os jovens, para solidificar ainda mais aqueles conhecimentos que se buscam transmitir a eles. Então, nós temos sim a ideia de começar o projeto novamente e mais cedo, para que esses encontros eles possam ocorrer mais vezes, para que a gente possa, quem sabe, fazer audiências simuladas, fazer júris simulados, sabe? Aproximar eles ainda mais de nós e nos aproximar ainda mais deles.
Doutor Márcio, eu quero novamente agradecer o senhor pela participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Tá ok, eu que agradeço a participação, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e que os ouvintes também procurem esses conceitos de justiça e cidadania.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.
A Copel Telecom leva internet de graça para a faixa de areia das praias do Paraná. Assim você fica mais tempo à beira-mar e aproveita melhor as suas férias.
Confiança toda.